Fica aqui a minha homenagem improvisada ao mestre. O Kitsune dessa semana é Sandland, de Akira Toriyama. Eu sou Leonardo Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, que pode ser de anime, mangá, cinema, séries, literatura, videogame. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Como sempre, fica meu agradecimento a todos os apoiadores do Catarse, do financiamento coletivo do podcast. Sem vocês, o podcast não pode existir. E se você curte o nosso trabalho e quer contribuir para o nosso trabalho continuar existindo, clica no link na descrição do podcast em catarse.me/kitsune_da_semana. E você pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com. Eu não ia fazer homenagem, não ia fazer episódio especial de Akira Toriyama, principalmente porque o jeito que eu faço o podcast precisa de um planejamento. Esse podcast não era pra ser assim, ele era pra ser muito mais Akira Toriyama, até, se parar pra pensar. Que o Akira Toriyama tem toda aquela história do Dragon Ball, né? Que ele meio que pensava no que ia acontecer, de acordo com ele, né? Antes de escrever o capítulo, não era um planejamento. Ele vai fazer aqui um foreshadowing que vai preparar o negócio lá na frente. Não, ele vai pensando no que vai fazer capítulo a capítulo, semana a semana, de acordo com ele. Algum tipo de planejamento tinha que ter, mas sempre dava para sentir esse espírito de liberdade e de improviso. O Kitsune da Semana era para ser assim, era para ser... Eu assisti um negócio hoje e falei, pô, eu quero falar desse negócio aqui. Só que aí, como eu coloquei o compromisso de fazer semanalmente, pro nome fazer sentido, ele demanda um planejamento. Então, se eu for falar de Dragon Ball, coisa que eu quero falar um dia no Kitsune da Semana, eu vou ter que planejar com meses de antecedência que eu vou falar de Dragon Ball para começar a ler com meses de antecedência. E tudo que eu gostaria de comentar de Akira Toriyama, no básico, seria Dr. Slump, um mangá que eu amo de paixão, e Dragon Ball, um mangá que eu gosto menos do que Dr. Slump, mas é maravilhoso de qualquer forma. Eu cresci com Dragon Ball. Dragon Ball, inclusive, foi o primeiro mangá que eu comprei na vida. Eu falei disso no Kitsune da Semana do Cavaleiros. Quando os mangás começaram a ser publicados aqui, eu era mais fã de Cavaleiros, mas quando eu vi na banca, eu escolhi Dragon Ball. Eu queria conhecer mais Dragon Ball do que eu conhecer Cavaleiros, que eu já conhecia. Eu fiquei mais interessado em ler Dragon Ball do que em ler Cavaleiros. E aí eu pensei, não dá pra fazer homenagem que vai dar tempo e tudo mais. Até que eu vi, do nada, que tinha saído, já em streaming, Sandland no Star Plus. Porque eu não sei se vocês estão ligados, mas tem um anime do Sandland. Tem um filme adaptando Sandland, que aí foi cortado em 6 episódios, até onde eu entendi. E vai ter uma continuação dessa história a partir do 7º episódio, digamos assim. Ou seja, a partir do que não é mais o filme cortado em série, e isso já está disponível para ser assistido no Star Plus, que é o serviço derivado do Disney Plus, né? E, obviamente, bizarramente, a Disney não fez nenhum trabalho de divulgação. O Star Plus está muito ocupado divulgando Shogun, que é uma série muito legal, e esqueceram de avisar para as pessoas que tem uma adaptação inédita de um material original de Akira Toriyama, que acabou de falecer, já disponível. Eu pensei, porra, peraí, Sandland! Sandland é foda! É muito, muito bom! Este podcast não é sobre o anime que eu não assisti. Alguma hora eu vou tentar parar pra ver, não prometo nada, porque meu tempo é um bizarro. Esse podcast é sobre o mangá, o material original de Akira Toriyama, que eu li faz muito tempo, quando saiu pela Conrad, muitos anos atrás, e li agora de novo pra fazer esse podcast. É um mangá que o Akira Toriyama publicou no ano 2000. Ele tem um volume só. E eu jurava que era a última coisa que ele tinha feito. Não sei porque eu coloquei na minha cabeça que era a última coisa que ele tinha feito. Porque ele parece uma cristalização de tudo que o Toriyama já trabalhou na carreira dele. Mas não é. Não é a última coisa que ele fez. Ele publicou várias outras coisas curtas depois disso. Como, por exemplo, Nekomajin, que é um troço que eu achei meio sem graça. Jaco, que depois acabou entrando pro cânone de Dragon Ball. através do Dragon Ball Super e tudo mais. Uns especiais que ele fez, por exemplo, um crossover Dragon Ball One Piece junto com o Oda, uns crossovers com o Katsura, que é o cara do Video Girl Eye, eles são muito amigos, né? É Masakazu Katsura o nome dele, se eu não me engano. Então tem uns negócios, saíram até aqui no Brasil pela Panini, se eu não me engano. Acho que se chama Katsurakira. Então ele fez várias coisas depois do Sandland. Mas o Sandland, ele tem uma sensação pra mim de uma cristalização da carreira do Toriyama. Por quê? Eu gosto demais de Akira Toriyama, mas eu gosto mais do Akira Toriyama moleque. Akira Toriyama várzea, Akira Toriyama do terrão, Akira Toriyama jogando bola descalço, Akira Toriyama com gol de chinelo. Esse é o Akira Toriyama que eu gosto. Eu gosto demais de Dr. Slump. E eu gosto de Dr. Slump porque ele me dá muito a sensação que é um maluco que alguém falou: Ô, rapaz, você tem prazo, viu? É sexta-feira. Ele, ai, caralho, o que que eu vou fazer agora? Puta que pariu. Tá, eu vou começar esse capítulo com o Arale correndo e derrubando o carro de polícia. Na página 3 vem o Superman. É isso. E ele vai fazendo. Dá pra ver esse espírito, por exemplo, naquele especialzinho de 3 volumes que reúne vários capítulos one-shot que ele foi lançando ao longo da carreira. Tanto antes de Dr. Slump, quanto entre Dr. Slump e Dragon Ball. Coisas que ele foi lançando avulsas e foi lançado também pela Conrad faz muito tempo. Agora foi lançado pela Panini de novo, chama Manga Theater. E eu recomendo demais Manga Theater. E é muito divertido, é só ideias avulsas, sabe? É o Toriyama mais divertido possível. E aí você tem Dragon Ball. E Dragon Ball é muito foda, é muito incrível você perceber o quanto o Toriyama é um mestre na arte. Porque Dragon Ball é aventura. Dragon Ball é exploração. Dragon Ball também é comédia. É muito engraçado. E aí ele vai evoluindo a história, e aí eu não vou entrar em especulações do quanto é editor forçando para virar mais de lutinha ou não, não tem como eu saber, eu não fiz essa pesquisa para este podcast. Como eu falei, é uma homenagem improvisada. O meu editor chegou para mim e falou: "Oh, você vai mandar o podcast para eu editar?" É o Gil. O Gil é o meu Torishima. Ele chegou e falou: "Ô, você não vai mandar esse negócio? É sábado, cara, é sábado. Vamos mandar aí, vai ter pra eu editar?" E eu, ai, caralho, o que que eu faço? Aí eu fiz Sandland. Mas eu não fiz essa pesquisa pra saber se isso aconteceu em Dragon Ball. Mas evoluiu para um shonen de luta. E ele usou todo o conhecimento dele de timing cômico de quadrinhos pra fazer luta. Coisa que, obviamente, ele já fazia desde o começo de Dragon Ball. Mas ele foi cada vez mais aperfeiçoando essa técnica. E quando você vai ver uma luta de Dragon Ball, são algumas das melhores lutas de mangá que eu já vi. De mangá, eu tô falando. Da arte do mangaka Akira Toriyama no papel. Não a adaptação em anime, que outras pessoas são responsáveis. Tem uma série de outras condições e um outro timing. O timing das lutas desenhadas por Akira Toriyama é outro bagulho. É muito enxuto, é muito claro a geografia de quem está onde, fazendo o quê, em que ordem. É mágico, é sensacional. E aí você chega em Sandland. Sandland é uma história muito enxuta. Sandland é muito mais o começo de Dragon Ball do que Dr. Slump. Mas ele tem toques daquela comédia Dr. Slump aqui e ali com aquele feeling de aventura, principalmente por conta do deserto. Tem muito os caras andando por aí no deserto com máquinas legais em Dragon Ball, né? No começo de Dragon Ball. Então, é tudo isso, só que com aquele traço do Toriyama do fim do Dragon Ball Z, que não tem Z no mangá, né? Mas você sabe o que eu tô falando. Do fim do Dragon Ball já, Majin Buu e tudo mais. Aquela coisa mais quadrada, angulosa. Inclusive, é um bagulho muito doido pra mim isso, porque eu tenho várias impressões na cabeça que eu preciso mudar fazendo uma nova leitura de Dragon Ball. Uma dessas é: eu não gosto da arte do Dragon Ball no fim de Dragon Ball. Não gosto da arte do Toriyama no fim de Dragon Ball. A melhor arte do Toriyama pra mim é no começo do Dragon Ball até mais ou menos o Raditz. Ainda tem aquele espírito arredondadinho, aquela, tipo, é muito mais anos 80, é muito mais gostoso de ver pra mim. Mas aí eu vejo o Sandland, ele tá com essa arte já, digamos, consolidada da carreira dele, e é tão bonito, tão claro, tão preciso. É um bagulho de louco, é um bagulho inacreditável, assim, a arte dele. Então, quando você olha Sandland, é tipo um best of, sabe? É um melhores momentos de Akira Toriyama. Ele reunindo tudo que ele sabe fazer, fazendo uma história super concisa. Qual é a história de Sandland? Caso você nunca tenha lido Sandland, para começo de conversa, eu recomendo demais você ler Sandland, porque é muito divertido e tem um volume só, como eu falei. É uma história extremamente simples. Ela tem dois protagonistas. Um é um menino demônio chamado Beelzebu. Ele é filho de Lúcifer. Esse Lúcifer, inclusive, é basicamente o Daburá, do Dragon Ball Z. É o Daburá? Eu tô falando do cara que é o demonião. O Daburá é o demônio baixinho que parece um gnomo. Ah, é o Daburá mesmo. O que parece um gnomo é o Babidi. Agora eu tava confundindo esses nomes. Essa é uma parte do Dragon Ball que não ficou muito forte na minha cabeça. O desenho do Lúcifer é muito parecido com o Daburá. Não exato, mas muito parecido com o Daburá. E o Beelzebu é o filho dele, é baixinho, tem uns chifrinhos, ele tá sempre sem camisa com um shortinho colado, é isso. E um outro cara, que é um velho humano chamado Hal. Eles estão no deserto, nessa terra da areia, Sandland, que não tem mais água. E tem um rei que vende água pro povo. Ele muito bondosamente dá desconto de 10% pro povo, mas ele vende água pro povo. E todo mundo acredita que, depois de muitas guerras e muita devastação, os rios secaram, não existe mais água, apenas o pouco que o rei disponibiliza. O Hal chega no Beelzebu, nos demônios, né? E fala, eu acho que tem um lago em algum lugar. Porque eu já vi pássaros migratórios que costumam, nessa época do ano, estar em lagos. Eles vão pro lago, não sei se eles acasalam no lago, alguma coisa do tipo. E eu vi voando, sempre na mesma época do ano, alguns anos seguidos. Eles têm que estar em algum lugar, tem que ter um lago, porque senão esses pássaros não fazem sentido. E aí ele pede a ajuda dos demônios, então vai o Beelzebu, o assistente do Beelzebu, que é um demônio velho que eu li em inglês agora, mas tá só como Thief. Eu não sei se aqui em português ficou ladrão ou se o nome dele ficou Thief mesmo. Mas é o Beelzebu, o ladrão entre aspas, Thief, e o Hao, no deserto, indo atrás de encontrar se tem mesmo ou não um lago para disponibilizar água para as pessoas do mundo. É isso. Essa é a história. É extremamente simples. Quando eu vi o anúncio de que haveria um filme, eu falei, pô, tá aí. Se tem um que dá para você adaptar perfeitamente, do começo ao fim, é Sandland, porque ele é muito conciso, tem começo, meio e fim e acabou, assim. De certa forma, vou chegar nesse ponto já. Mas ele realmente é muito conciso e dava para fazer um filme muito facilmente a partir de Sandland. É uma história muito simples, muito direto ao ponto. O que é sua maior qualidade e o seu maior defeito ser tão simples assim? Porque, por um lado, ele conta inteiramente com o carisma dos personagens. E os personagens são realmente muito divertidos. Você tem aquele straight man, né? Na função de personagem sério que ancora aquela história numa normalidade, numa realidade, que é o Hal, o velho. É um personagem mais sério, mais sisudo, honrado e tudo mais. Uma pessoa muito correta. Inclusive, isso é uma coisa muito forte no mangá. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins e você sabe na hora quem é quem. E o Hal é bom. E você tem o Beelzebu, que é um personagem divertido. A piada principal com os demônios é uma piada muito legal. Porque existe um comentário social, que eu já vou chegar nesse ponto da história. E o comentário social aqui, além de outras coisas, também fala sobre preconceito. Os demônios são demônios. Tem uma comunidade de demônios. Diferentes tipos de demônios. Inclusive o Beelzebu fala que ele quer muito achar água porque os homens peixe e os capas não têm mais onde nadar. Então por isso que ele quer achar água. Ele é filho do Lúcifer, tem um castelo do Lúcifer, ele vai pedir autorização pro pai para ir na aventura. E a piada principal dos demônios é que eles são chamados de demônios, se autodenominam demônios, e eles são considerados muito maléficos, mas eles não são do mal. Eles até curtem a ideia, eles se declaram muito como nós somos maus, mas eles, tipo, roubam água de carregamentos, roubam algumas garrafas e tudo mais, fazem algumas peripécias, mas eles orgulhosamente dizem que nunca mataram ninguém. Tipo, não, a gente não é horrível, não somos monstros. A gente não mata pessoas. Que tipo de pessoa mata pessoas? E aí você faz a comparação com o Hal, que é um cara muito honrado, mas ele já esteve na guerra e ele já matou muita gente. Eles ficam chocados. É muito engraçado. O Beelzebu, o menininho Beelzebu, quando o cara fala, eu já matei muitas pessoas na guerra. E eles olham, você matou pessoas, cara? Mas existe uma ideia propagada propositalmente, como propaganda pelo governo e tudo mais, de que os demônios são, né, demônios. Eles são do mal. É culpa deles tudo o que aconteceu. Várias das catástrofes históricas do mundo são culpa dos demônios. E os demônios, eles são meio que nem aí, mas eles nunca fizeram nada disso. Então tem essa piada de quanto eles são do mal, quanto eles são do mal e tudo mais, mas eles nunca fazem nada de ruim. O Beelzebub, inclusive, é o personagem de mais puro coração da história toda. Então tem essa piada principal de Sandland que é muito divertida. E essa interação entre esses três, né? Porque você tem o demônio mais velho que é preguiçoso pra caramba, mas aí ele curte muito dirigir e ele quer impressionar, né? Ele quer muito impressionar o Hal. Ele fica, e aí, você viu eu dirigindo? Pô, tô que nem um profissional! E o Beelzebub sendo essa criança mais espivitada, mas de bom coração, essa interação entre eles é muito gostosa. E o mangá conta inteiramente com o carisma desse trio principal e depois do resto do elenco que vai se apresentando ao longo da história. Ao ponto que eu fico até achando que podia ter mais de Sandland. Como eu disse, Sandland foi escrito pelo Toriyama no ano 2000, já depois de Dragon Ball e tudo mais. Quando você vê a carreira do Toriyama pós ano 2000, pós Dragon Ball, aliás, você vê que ele vai pingando aqui e ali, ele faz algumas coisinhas e é sempre muito curto. O Nekomadin eu não sei se tem mais do que um volume. O Jaco também ele fez o suficiente para sair um tankobon. Ele faz aquelas colaborações e tudo mais, é sempre tudo muito curto. Então, ele mesmo fala na apresentação do volume que acabou saindo mais do que ele queria porque ele só queria desenhar a história de um velho com o seu tanque. Ele achava legal, porque eu acho que é isso que é a alma de por que Sandland funciona. Que de fato você vê que é só porque o Toriyama queria desenhar o tanque. Esse personagem, ele fez o design desse cara, o Hal, e ele fez o design do tanque. Ele queria fazer uma história com esse tanque. Talvez seja o tipo de coisa que ele não conseguia fazer tanto em Dragon Ball depois de um tempo. Teve um longo período de tempo que ele fez muito disso em Dragon Ball, e depois a história desviou para outras coisas que não cabia tanto assim. E ele curte demais, e eu curto demais. Puta que pariu, como eu amo design de máquina e de veículo do Toriyama. Puta que pariu. O foda é que eu não posso nem dizer que eu falaria horas sobre o design de máquina do Toriyama, porque eu não tenho o que dizer. Seria mais a gente pegar uma coleção de ilustrações de máquinas do Toriyama e ficar apontando e falar, pô, foda essa, hein? Próxima imagem, pô, foda essa, hein? Próxima imagem, pô, foda essa, hein? É isso que eu ia fazer, porque é muito legal. E esse tanque é muito legal, é muito da hora o tanque. Então você sente que é isso que o cara queria fazer e acabou estendendo um pouco mais. Só que até pela estrutura da história, até pela maneira como ela funciona, pelo ponto forte dessa história, talvez se Sandland fosse um pouquinho mais longo, 3 volumes, 5 volumes, alguma coisa do tipo, não muito mais do que isso, e fosse uma história episódica das aventuras deles no deserto que ia culminar em eles encontrando a água e tudo mais, talvez fosse mais legal ainda, porque eu adoro o Sandland, mas fosse mais legal ainda. Da maneira como ocorre aqui, o Toriyama é extremamente econômico. A narrativa dele é muito econômica e precisa. Cada capítulo acontece uma coisa e cada uma dessas coisas é essencial. Então tenho, tipo, esse é o capítulo da luta com os nadadores. Esse é o capítulo da luta com o general Are. Inclusive eu gosto dessa piadinha também, que todo mundo do lado do mal é algum nome de deus grego sem o S. Ou sem o final, na verdade. Que tem o general Are, de Ares. O general Zeu, de Zeus. Depois tem um doutor Posse, de Poseidon. O rei não tem nome, né? O rei é só rei. Até onde eu me lembro, o rei é só rei. Então é bem preciso, bem econômico. Mas talvez pudesse expandir um pouco mais essa história e ter contos de coisas que acontecem nessa jornada, fazer essa jornada ser um pouco mais longa, conhecer outros povos, talvez enriquecesse essa história se a gente conhecesse outros povos sofrendo na Terra da Areia, né, sofrendo com a falta de água e várias histórias diferentes e tudo mais. E dava pra fazer. É que o Toriyama, a essa altura da carreira, não queria fazer, e a gente respeita completamente, e o que tem é ótimo. Se pá, o anime é isso. Eu não sei se é, porque, como eu falei, até onde eu me informei, eles fizeram o filme no cinema, que não passou no cinema brasileiro, e a essa altura já não vai mais passar, porque também tem a versão do filme picotada em 6 episódios, que já está disponível em streaming. É uma vergonha a gente não ter tido esse filme no cinema aqui no Brasil. Pessoas iriam assistir, porra, vai tomar no cu, do mesmo criador de Dragon Ball, Sandland. Pessoas iriam ao cinema, vai se fuder, sabe? Mas até onde eu sei, o filme é a adaptação do mangá e depois o resto do anime parte daí. Então eu não sei como eles podem continuar essa história, porque pra mim a conclusão é muito, muito final e não tem por que continuar a ver a história a partir desse ponto. Eu queria ver coisas no meio e não coisas depois. Mas se pá, o anime continua apostando no carisma desses personagens e continua contando histórias com esses personagens depois da resolução da história, sabe? Não sei. Eu teria que ver e talvez eu veja e talvez eu traga aqui no podcast. Não é uma promessa, ok? O problema dessa história ser enxuta, o problema causado por essa hiperconcisão do Toriyama, é que tudo parece meio fácil demais. Eu vou entrar nas discussões sociológicas, sociohistóricas de Sandland, mas eu não estou falando disso nesse momento. Eu estou falando realmente do funcionamento da história, sabe? Porque enquanto a narrativa é super econômica, e isso é bom, por outro lado, tudo é solucionado muito rapidamente. Tem algumas passagens que você vê que tem uma mecânica muito divertida e muito inteligente da parte do Toriyama, principalmente naquelas batalhas de tanque. Você vê que o Toriyama queria contar essa parte. Essa parte realmente o Toriyama desenvolveu. A tática, utilizar a visão do Beelzebu e a telepatia como se fosse um radar, e aí ele se posiciona atrás de tal pedra, e ele se posiciona na frente do sol, e os caras não conseguem ver. Essa parte da tática é muito boa. Agora, tem algumas partes que o Beelzebu, como função de personagem, quase atrapalha a história. Porque ele simplesmente vai lá, corre, bate e soluciona, sabe? A parte com os nadadores é assim. Tipo, fica engraçado, o Toriyama é bom o suficiente pra que a gente leia isso e dê risada porque é uma piada legal, assim. Ele saindo correndo atrás dos caras e, por exemplo, ele consegue pegar o último, que é o mais rápido de todos, e termina ofegante porque ele correu pra caramba pra pegar o quarto cara. Fica divertido, é claro que fica divertido. Mas ainda é um bagulho que, tá, tem esse inimigo, eles vencem, próximo capítulo tem esse inimigo, eles vencem, próximo capítulo tem esse inimigo. Tem um pouquinho de problema pra vencer, que tem o homem inseto no final. É um pouquinho difícil, mas aí ele vai lá e vence do mesmo jeito. Tipo, o Beelzebu, ele é um personagem mais próximo de personagens de Dragon Ball, né? Então, ele tem um momento que você olha e pensa que ele vai virar Super Saiyajin, porque quando ele fica com raiva, ele libera todo o seu poder, e essa ideia não é explorada de verdade. Porque não teve exatamente uma construção pra você ter um contraste. Porque ele nunca perdeu. Aí ele perde ligeiramente, mas aí rapidamente tem a solução de ah, mas agora ele vai ficar bravo e vai vencer. Então essas coisas acabam ficando meio que subdesenvolvidas por conta dessa tentativa de concisão. Pela descrição do próprio Toriyama, parece muito o Toriyama desenhando e falando porra, mas eu preciso concluir logo esse negócio, cara. Que eu criei um bagulho e eu vou ter que fazer mais 3 capítulos pra terminar esse negócio, mas eu queria ter terminado 4 capítulos atrás. Sabe, parece muito isso, assim. Então acaba tendo esse problema de ser um pouco ligeiro demais para coisas que poderia expandir um pouco mais. Sandland precisava de um pouquinho mais de espaço para respirar. De fato precisava. Eu, veja bem, olha quem está falando. Eu queria que todo mangá tivesse no máximo 10 volumes. É o meu sonho. Ah, Jujutsu Kaisen tá aí no volume 30 e alguma coisa. Não, tinha que ter acabado no 10. My Hero Academia tá no 40 e tantos. Não, tinha que ter acabado no 10. Todo mangá tem que ter no máximo 10. Eu queria que tudo fosse muito curto. É o meu sonho. Então veja bem, sou eu aqui falando eu queria mais. Eu gostaria que fosse maior. Se fosse maior, talvez eu não conseguisse fazer esse podcast a tempo, mas eu gostaria que fosse maior. Uma das coisas que eu acho que poderia ser feita se esse mangá tivesse um pouco mais de espaço para respirar, se o Toriyama estivesse fazendo ele num outro momento da carreira, se de repente desse todo o tempo do mundo pro Toriyama e ele publicasse um capítulo a cada 4 meses, ia demorar 5 anos para concluir 5 volumes, tá ótimo. Seria expandir um pouco as ideias desse comentário social, desse comentário sociopolítico de Sandland. Que veja bem, assim como a própria trama e o próprio funcionamento da trama de Sandland, esse comentário social é extremamente simples, extremamente preto no branco. Qual é a ideia aqui? Sandland tem um governo absolutista com um rei que é um fantoche de um militar que mantém o seu poder através da escassez de recursos e de propaganda política enganosa, apelando para o ódio da população contra minorias. Eles limitaram o acesso das pessoas à água e criaram histórias que povos, minorias, foram a causa dessa escassez. Culparam historicamente os demônios por várias das catástrofes ambientais desse mundo, provavelmente culpando os demônios por forçar eles a criarem guerras, e depois usaram um povo chamado Pichi, ou pelo menos é assim que estava na versão americana que eu li aqui no Kindle, né? Que eu comprei pela Amazon. P-I-C-C-H-I, Pichi. Um povo que todo mundo sempre soube que é extremamente pacífico. Eles disseram que eles iam criar uma super arma, e aí mandaram o exército para uma última guerra e teve uma explosão e um monte de gente morreu e tudo mais. Quando, na verdade, esse povo estava querendo criar uma máquina de criação de água. Eles tinham uma substância que poderia fazer ali um processo químico e criar água para dar água para as pessoas. E o governo não queria isso e mandou o exército matar esse povo, dizendo que eles estavam criando uma super arma. É isso. É extremamente simples. Eu digo, por exemplo, que poderia expandir essa história para a gente ver outros povos, porque a gente tem só humanos, demônios e os Pichi. Os Pichi aparecem em 1, 2, 3 quadros no máximo. Eles descobrem um lago, que não é o destino final, eles descobrem um lago e vê que são remanescentes, os últimos sobreviventes desse povo, e eles são desenhados como se fossem umas criaturinhas frágeis, uns gnominhos, assim. Então eles foram feitos para nem terem personalidade. Talvez o povo Pichi pudesse ter toda uma história por trás, pudesse ter uma personalidade como os demônios têm, porque o demônio tem uma piada principal. Eles têm a fama e eles curtem a fama de mal, mas eles não são maus. O povo demônio é muito divertido. O povo Pichi é só um objeto de cena, um recurso narrativo. Talvez expandindo essa história um pouco mais, a gente poderia dar personalidade, criar um personagem Pichi que fosse uma pessoa de verdade. E talvez com outros povos você vê várias maneiras diferentes que ao longo da história vários povos e várias minorias foram prejudicadas pelo rei e pelos milicos. Porque dessa maneira, como você só tem 2... e só um deles, de fato, tem agência na história, quase fica parecendo que o povo Pichi podia não existir na história. Para ser super econômico, você poderia ser ainda mais econômico e dizer que os últimos remanescentes dos demônios são aquele grupo do Beelzebub, do Thief, do Lúcifer, e que eles foram os caras que o governo quis fazer um último ataque e teve a explosão, falando que os demônios queriam fazer o último ataque contra a humanidade, e na verdade não, os demônios estavam querendo encontrar água, qualquer coisa do tipo. Esse povo Pichi fica até meio desnecessário, fica um apêndice estranho na história. Quando você está limando e otimizando tanta história, eles parecem um negócio que sobrou de um rascunho anterior do roteiro. Me dá um pouco essa sensação. Mesmo assim, eu não vejo grande problema com isso, porque eu acho que, para começo de conversa, é muito curioso você ver uma história do Toriyama com tanto comentário social assim, sabe? Óbvio que eu até gostaria que vocês mandassem e-mails para mim e me corrigissem nisso. Eu li recentemente, a trabalho, agora eu não lembro, mas eu acho que foram 13 volumes do Dragon Ball que vai até o começo do Piccolo. O Piccolo mal, né? O Piccolo Daimaô, ainda com cara de velho, antes de renascer e tudo mais. com os capangas em forma de dragão, sabe? Essas porra. Então era bem esse comecinho do Piccolo. Eu não lembro, mas eu acho que o Goku ainda tá criança nessa época, ainda tá desenhado como criança. Não tá nem aquele desenho meio adolescente dele, do torneio. Então é bem no começo do Dragon Ball. Eu não lembro de nada tão na cara, tão deliberadamente estou fazendo comentário social em Dragon Ball. Que dirá em Dr. Slump? Dr. Slump tem ali umas sacadas irônicas, sarcásticas e tudo mais, mas tem muito mais ele fazendo piada de cocô. Que, pelo amor de Deus, eu amo, amo demais a Arale com graveto com cocô na ponta. É maravilhoso. Isso pra mim, meus amigos, é humor. Isso é arte. Mas não tem, que eu me lembre, não tem grandes comentários sociais em obras do Toriyama historicamente, assim. Pode ter alguma coisa, me mandem esse momento, tipo, não, tem um momento de Dragon Ball que é claramente um comentário de tal coisa e tal, mas não é algo que parece que ele fez a história para isso. Então é muito curioso você ver o Toriyama usando esse tipo de recurso. É claro que ele usou esse tipo de recurso também para deixar muito claro quem é do bem e quem é do mal. Tipo, o Zeo, o general que é o vilão principal da história, ele é talvez uma caricatura perfeita do que é o exército brasileiro. É um cara que tinha que estar morto há muito tempo. Ele tá um velho caquético bizarro, que a essa altura meio que sobrou a cabeça e as mãos e ele colocou num robô flutuante, porque ele não quer abrir mão do poder que ele tem. Ele chegou ao poder e ele não vai liberar isso para nenhuma geração nova. Ele não vai deixar isso na mão de mais ninguém. Ele vai virar 80% robô e vai ser só uma cabeça com a cara derretendo. Ele parece o, tipo, o líder dos Daleks no Doctor Who, que tem uma cabeça meio enrugada dentro de um Dalek, é isso? Ou tô maluco? Eu tenho quase certeza que tem isso em Doctor Who. Esse cara é mal. Tipo, os caras represam a água e enganam o mundo inteiro para eles poderem vender a água e ganhar dinheiro. Eles são maus. E a maneira como ele encontrou para fazer com que fique claro quem é do bem e quem é do mal foi essa metáfora ambiental. E isso me deixa muito triste. Eu vou explicar por quê. Não é triste com a história. A história é perfeita do jeito que é. Eu tô colocando vários probleminhas, né? Mas ela é do jeito que é e eu gosto muito. Eu gosto demais de Sandland. E eu curto essa simplicidade. O que me deixa triste é o estado atual do nosso debate sobre esse tipo de coisa. Eu vou fazer um pequeno desvio e já vou voltar pro assunto. Porque na época que eu estou gravando isso, tá rolando as polêmicas da questão Robinho e da questão Daniel Alves. Coisa de futebol. Se você tá ouvindo aqui esse podcast e não tem nada a ver, não tá nem aí para futebol, fazendo um resumo muito rápido, que é: Daniel Alves foi condenado por estupro na Espanha, Robinho foi condenado por estupro na Itália. No caso, Daniel Alves tem um possível, porque no momento que eu vi aqui parece que ele não pagou a fiança, mas parece que tem todo um bagulho do pai do Neymar pagar a fiança dele. Mas aí depois teve uma notícia que o Daniel Alves não pagou a fiança, então o que é? O pai do Neymar deu o dinheiro da fiança pro Daniel Alves, colocou na conta e não pagou a fiança, vai ficar na cadeia? Não sei, mas enfim. E o caso do Robinho foi que a Itália mandou ele de volta pro Brasil e o Robinho está preso no Brasil. E aí tem as declarações da seleção brasileira e tudo mais, e vários jornais esportivos repercutindo isso. E aí eu vi no TikTok, por exemplo, um corte ali do TikTok oficial da ESPN Brasil com o trecho de jornalista falando, uma jornalista, mulher, falando o quanto tem que ser preso, o quanto tem que conscientizar, o quanto os homens precisam, acima de tudo, serem educados para não serem esse tipo de pessoa e não as mulheres serem educadas para fazer de tudo para evitar isso, porque historicamente a gente só ensina menina a não se vestir de uma certa maneira e não andar na rua sozinha, mas não ensina homem que não é para ser abusivo. Então, coisas óbvias. E aí você clica no comentário e é: olha a lacração, mais uma vez essa palhaçada. Ah, não era nem ESPN, era Sport TV, porque tinha só os comentários. A Globo tem moral pra falar dessas coisas? Ah, só esse papo tá chato. Por que eu estou falando disso aqui em Sandland? Sandland é muito claro. Eu já expliquei tudo que tem que entender de Sandland e quase não tem espaço pra interpretação. Só que eu vejo isso e eu já imagino o otaku lendo isso e falando, bom, Sandland é mais uma prova de que o Estado é malvadão. Sandland é um mangá, sei lá, de direita, um mangá anarcocapitalista, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. É meio que aquele paradoxo One Piece. Porque no paradoxo One Piece, o que você tem é, com várias nuances, One Piece tem muito mais nuances do que Sandland, mas você tem várias instâncias em que o Luffy encontra situações em que o povo está sendo oprimido e ele liberta o povo dessa opressão, de vários tipos de opressão diferentes. Algumas vezes ele derruba reis, outras vezes ele coloca reis no lugar, como é o caso, o maior exemplo que o pessoal usa para isso, que é o caso da Vivi em Alabasta. E tem gente que olha isso e fala que One Piece é anarco-monarquista, One Piece é anti-governo, anti-estado. E aí tem gente que fala, não, porque o One Piece tem metáforas de não sei o quê, porque o Dragon é o Che Guevara, ah, vocês estão querendo ver coisa demais de esquerda e tal. Em Sandland, o que você tem é um governo militar, é uma monarquia, mas é um governo militar, porque o rei é um fantoche, é comandado pelo general. É um governo militar usando escassez de recurso natural e cobrando de pessoas. Parte da ideia dessa história é, primeiro, vários dos nossos preconceitos são alimentados pela máquina de propaganda do governo para colocar uns contra os outros, para colocar o povo contra o povo. Segundo, recursos naturais deveriam ser direito do povo, direito das pessoas. Então, água não deveria ser vendida em garrafa de plástico. Água devia ser de livre acesso para todo mundo. Mas grandes poderes controlam recursos naturais e cobram dinheiro. É muito claro. O Toriyama, quando quis, na sua simplicidade narrativa, eu não estou colocando aqui, isso não é um xingamento ao Toriyama, eu curto muito a simplicidade narrativa do Toriyama. Quando ele quis fazer um atalho para o vilão da história, ele fez esse vilão da história ser hipercapitalista. Militar e hipercapitalista. É quase como se ele chegasse naturalmente a essa conclusão. Qual é o maior vilão possível? Ah, um cara que vende água. Um militar velho, caquético, que deveria já há muito tempo estar fora da tomada de decisão. Um cara que está controlando a informação pública há gerações, que não deveria mais estar naquela posição, controla recursos naturais e vende água. Ele meio que, quase que naturalmente chegou a essa conclusão que, bom, esse é o vilão mais óbvio possível. Não tem como você não achar esse cara do mal. E eu tenho quase certeza que vai ter alguém em algum lugar. Tudo bem, esse pode ser eu naquele meme que sempre tem no Twitter, que é o comportamento padrão do twitteiro é criar uma pessoa fictícia e ficar muito bravo com essa pessoa fictícia. Mas assim, eu tenho 13 anos de contato com otaku na internet. Veja bem, eu sei do que eu tô falando aqui. Eu acredito que eu saiba do que eu tô falando, pelo menos. Eu recebo comentários no podcast de o Kitsune tá muito lacrador hoje em dia. Eu sei como é que é. Eu tenho quase certeza que em algum lugar alguém vai olhar pra Sandland, porque agora tem um anime, pessoas vão assistir, e alguém vai falar que Sandland é anti-estado. Sandland é super simples. O cara vai pegar um bagulho que é super simples e vai hiper simplificar ainda mais e falar, ah, Sandland é anti-estado, assim como eu. Don't tread on me. Não pisa na minhoca. Sabe, eu li esse negócio há muito tempo. Eu achei o máximo. Eu li agora, eu achei o máximo de novo, mas criou esse asterisco pra mim, eu falei, ai caralho, eu não sei se eu quero esse tipo de discussão, mas essa discussão vai existir em algum lugar na internet, eu espero que não, eu espero de verdade que eu só esteja criando o espantalho e ficando muito bravo com o espantalho, tomara que seja apenas um espantalho, mas o otaku é o otaku. E nesse momento tão sensível do falecimento do Akira Toriyama, é muito fácil você pegar histórias do Dragon Ball e hipersimplificar a história e falar que, ah, não tem vitimismo. Ah, porque esse pessoal de hoje em dia é muito sensível. Bom era nos tempos do Dragon Ball, porque o Toriyama era um mangaka raiz. Olha, por exemplo, no Sandland. É o tipo de coisa que já me incomoda. Então, o que era pra... Essa festa virou um enterro. O que era pra ser uma celebração do Toriyama, já ficou eu adiantadamente emputecido com o otaku. De qualquer forma, Sandland, divertidíssimo. Muito legal de ler, enxuto, direto ao ponto, A leitura é fluida, os personagens são carismáticos e divertidos, a quadrinização do Toriyama tá no auge, tá o Toriyama de sempre. Então corram atrás de ler Sandland. Se você já assistiu o anime, assistiu só a parte que é a adaptação do filme, assistiu ele total, curtiu muito Sandland, mesmo assim, vai ler Sandland e absorver a maestria da quadrinização de Akira Toriyama. O homem era a porra de um gênio. O homem sabia o que fazia. Valorizem, valorizem. Não é tão espalhafatoso quanto coisas de hoje em dia. Não é cheio de achura, cheio de efeito. São quadrinhos quadradinhos, realmente quase retrô. Mas é tão claro, é tão fluido. O cara era muito bom. Leiam Sandland, um dos melhores mangás de Akira Toriyama. E um dia eu volto a falar, eu falo de Dragon Ball, talvez eu fale de Doctor... Eu não sei como eu vou falar de Doctor Slump, sinceramente. Só vou ficar apontando. Ele falou, tem um capítulo aqui que é muito legal. Mas Dragon Ball dá pra falar um pouco mais. Um dia eu vou falar de Dragon Ball aqui no podcast. Mas antes disso, leiam Sandland. Aqui para e-mails do podcast da semana passada, que foi sobre Naruto, o final do Naruto clássico. Tem um e-mail aqui de Lucas Xavier. Gostei muito da sua visão sobre a fase clássica de Naruto, que culmina nesse volume 27, mas discordo, é por isso que eu selecionei esse e-mail, discordo sobre como a obra usa sua mitologia geopolítica de forma rasa e sem impacto. Assim como Naruto e Sasuke trazem essa ambiguidade, a forma como ele vem quebrando a infância e inocência desses personagens através desse sistema ninja sujo, coisa que ele já tinha tratado com os Zabuza, a Vila da Areia e o próprio sistema de clãs, exemplificado pelos Uchihas, são bem efetivos em corromper a visão de mundo desses personagens, e aí que entra o Naruto, que tem esse aspecto infantil de processar e reagir ao que está em sua volta, reforçado pela base do Iruka e outros. Na fase Shippuden é o personagem reafirmando isso até ficar mais amargo, pelo menos em boa parte da obra. Ainda acho Naruto um shonen bem extremamente eficiente em boa parte de sua duração, mesmo com os problemas óbvios do Kishimoto. Eu juro que eu não entendi direito onde você acha que eu estou errado no meu ponto sobre a coisa da geopolítica do Naruto. Mas até onde eu entendi, o e-mail está querendo dizer que essa parte geopolítica é o que vai minando e corrompendo uma visão um pouco mais romantizada de mundo dos personagens. Seria isso, Lucas? Eu acho que é isso. Tem aqui um comentário no nosso Discord dos apoiadores, que é um comentário do Cláudio, falando aqui, ó. Bom episódio como sempre, vamos ao papo. Acredito que o termo que você estava procurando era Konoha Eleven. Caralho, era Eleven que o pessoal chamava? Se trata dos genins da Folha menos o Sasuke. E eu queria dar uma palhinha sobre a discussão de era pra serem importantes ou não. Levando em consideração que eles têm mais tempo de tela durante o exame Chunin, por serem participantes do exame, e logo depois que ele acaba, o próximo arco é só Naruto, Jiraiya e Tsunade, me leva a crer que o Kishimoto tem os personagens secundários no esquema rotativo desde sempre. E nunca teve intenção de fazer esses caras os mais importantes. Sim, 5 deles voltam pro arco de agora. Agora, no caso, é esse que a gente falou no podcast, né? Isso aqui faz, acho que 20 anos, hein? Da publicação dessa parte do Naruto, que se eu não me engano eu tava conferindo as datas de publicação, acho que era tipo 2003. Enfim, sim, 5 deles voltam pro arco de agora, mas logo depois já vazam novamente. Rock Lee e Neji, eles têm seus arcos encerrados aqui, o que serve de desculpa para não aparecer mais. Isso é verdade, né? O Neji e o Rock Lee meio que concluíram nesse ponto, né? Talvez eu pudesse ter falado um pouco mais disso, mas como eu não lembrava que eles concluíam, e eu achava que poderia ter um pouco mais deles, eu meio que aguardei um pouco. Tipo, não, eles vão voltar e tem mais para comentar dos caras. Mas eu acho que não tem, né? Eu acho que não tem mais o que comentar dos caras. Enfim. Respondendo a sua pergunta do porquê a aldeia importa para o Naruto, mesmo odiando ela, é que o objetivo do Naruto está na vila, enquanto do Sasuke não. Eu vou dizer que eu falei isso no podcast, hein? Eu falei. Vou continuar no e-mail daqui a pouco. Mas o meu ponto no podcast é, eu não consigo ver como o Kishimoto construiu a importância da vila, então eu acho pouco justificado esse valor tão grande na vila. Mas no caso do Naruto faz sentido porque o objetivo do Naruto é a vila. Para ele ser Hokage, ele não pode achar a vila uma merda, mas almejar ser Hokage, a não ser que ele quisesse destruir por dentro, o que não é o caso. E o Sasuke não vê valor na vila, então eu falei que é interessante esse ponto, que faz sentido e é interessante o contraste entre um e outro. Eu falei isso aí, hein? Ah! Continua o e-mail aqui. Naruto começa querendo ser Hokage como um meio para ser amado. Para isso, ele precisa da vila para ser amado, como eu acabei de falar. Depois, ele passa a descobrir que tem pessoas boas na aldeia que fazem amizade com ele. Ele se permite ter amizades e ser Hokage passa a ser um fim. Ele quer retribuir o amor que recebeu e vai provar para todos que ele vale a pena. Sobre a derrota do Naruto, eu tenho um take que gosto muito. O Naruto perdeu porque ele não respeitou os sentimentos do Sasuke. Isso é importante. Isso é interessante. Veja bem, o discurso no jutsu se baseia no Naruto simpatizar com o inimigo ao ver algum tipo de semelhança consigo. O ponto é que o Sasuke é o oposto do Naruto. O Naruto é meio imaturo e centrado em si mesmo. O pensamento de que Sasuke processa as coisas de jeito diferente e que tem preferência de vida diferentes nem sequer passa pela cabeça do Naruto. É uma completa falta de respeito. Eu posso citar meu parágrafo anterior sobre o objetivo dos dois estarem em lugares diferentes. O objetivo do Sasuke é o Itachi, e nem na aldeia ele tá. Ele é literalmente aquela pessoa que chega num amigo e fala: por que você tá triste? Vamos jogar videogame, funciona comigo. Então vai funcionar com você também. Gosto de pensar que o Shippuden é um grande aprendizado pro Naruto e a experiência que ele ganha conhecendo mais o mundo e pessoas faz com que ele melhore. Faz sentido tudo isso aí que você falou, Cláudio. Quando você para pra pensar, por exemplo, no Gaara. Porque, de fato, o Naruto consegue simpatizar com o Gaara porque eles têm pontos em comum, eles têm experiências próximas. O Naruto tenta equiparar a experiência dele com a do Sasuke e nunca consegue. Então, ele nunca consegue, de fato, entender o Sasuke. E, por isso, ele não vence. Que ele vence o Gaara. E depois ele vai vencer outros caras. O Pain, por exemplo, ele consegue compreender e empatizar com o Pain lá na frente. Faz muito sentido, Cláudio. Muito interessante o que você falou. E aí um comentário interessante também, um bônus aqui, uma curiosidade, continuando o que o Cláudio comentou. Sabia que tem muita gente que ainda acredita que questões relacionadas com o Obito, as pessoas acham que o Obito vai ser... Ai, spoiler! Bom, eu vou... É essa altura, mas vamos lá, vou tentar evitar. O personagem do Obito, isso sou eu falando aqui, é recuperado e volta para a história depois desse flashback. E aí ele fala que tem gente que acha que isso é em cima da hora, quando esse personagem volta para a história. Isso acontece porque no anime, o Kakashi Gaiden é contado bem depois do arco 3 do Shippuden. E um pouquinho depois disso é que toda essa recuperação do personagem do Obito acontece. Fica parecendo que o... Aí eu não posso falar demais. Eu vou parar o comentário aqui agora porque, enfim, spoiler de Naruto é um pouco forçar a barra, mas eu vou tentar evitar. Questão é, eu não sabia disso. De fato, eu não sabia disso. Eu achava que o anime fazia o que o mangá faz. Porque pra mim essa ordem do mangá faz completo sentido. Usar um flashback de um personagem que a essa altura é bastante secundário, o Kakashi, pra fazer uma quebra de um momento e outro do mangá. Pelo jeito, o anime, né, fez essa quebra com a mudança do nome. Então não teve o Kakashi Gaiden entre o Naruto e o Naruto Shippuden. A marcação da mudança já tá na marcação do fato de que agora é um anime novo com um novo nome. Tipo Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul RE, sabe? Talvez eles achassem que não tinha necessidade. E aí, como eles colocaram o Kakashi Gaiden lá na frente, parece que eles colocaram convenientemente na hora que mais convinha. E eu acho que a forma do mangá é mais eficiente, de fato. Muito obrigado por todos os seus comentários, Cláudio, Lucas e todo mundo que mandou e comentou no Spotify. Tem área de comentários no Spotify. Desce um pouquinho, você que está ouvindo, e tem lá uma caixa de comentários. Você pode mandar comentários. Você pode falar que eu tô lacrador demais. Ultimamente, eu gosto desses comentários que às vezes mandam assim, essa vibe meio esquerda do Kitsune de hoje em dia me enche um pouco o saco. Falei, caralho, de hoje em dia? Interessante. Talvez eu não fosse muito claro antigamente, mas enfim. Muito obrigado a todos os comentários e e-mails. Claro, um agradecimento especial ao nosso top tier dos colaboradores do Kitsune da Semana. Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Raul Barros de Luna, Rubens Suzuki, Rafael HQ, Antônio Galetti, Diego Castro, Eromax, Maria Luísa, Felipe Marques, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima, Thiago Marcelo Risso, Leandro Lugaresi, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Kiev Neri, Marco Antônio Velone, Luan Barreto, Edson Fontana e Cláudia Camargo. Esse foi o Kitsune dessa semana. O Kitsune da próxima semana será o fechamento da temporada de Frieren, baseado, claro, no mangá, ou seja, a continuação do podcast do mangá de Frieren, cobrindo tudo até o final da temporada atual do anime, ou seja, o arco do Exame dos Magos. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem. Falou!